transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Quantas vezes
na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você. Difusora 2:31.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. E eu quero um amor maior, amor maior que eu. Na-na-na-na-na. Que eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. É, quero um amor maior, amor maior que eu quero um amor maior, amor maior que eu. É, na, 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 na. Então seguirei meu coração até o fim. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é o amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber se é amor, eu quero um amor. Eu quero um amor maior, é, amor maior que eu, amor maior que eu.
Música é Difusora.
Difusora.
Será a luz talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't
as vidas vão seguir, eu sei. já desisti de pensar. Mas não consigo esquecer. Eu sem você já não há. É o que o amor quer dizer. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira do mar. Eu não penso em mais ninguém. O seu beijo fica comigo, me faz seu refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira lá do mar. Eu não penso em mais ninguém. O seu beijo fica comigo, me faz refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Vão seguir, eu sei.
Hora certa, difusora 2h44.
A love is alive. So we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. A love is a flame.
Stumbling in.
sua parceira musical. Difusora.
De você entrar no meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá. Até te vi pela televisão. Me lembro de você aqui, de noite acordada pra me ver dormir, segurando minha mão. Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Me lembro de te ouvir dizer, a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso, faça o que você quiser. Acho que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Então pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Yeah, yeah, te virão, down, down. Yeah, yeah, te virão, down, down. Yeah, yeah, te virão, down, down. Me lembro de te ouvir dizer, a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso, faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar. Encontrar de novo. Quero te entender. Quero te encontrar. Te encontrar. Te encontrar. Te encontrar de novo. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro e fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Yeah, yeah.
Música é terapia. Música é difusora.
woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed.
When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors,
yes, sir.
All my favorite colors,
right.
My sisters and my brothers, see them black no over. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
Tua
Rádio Táxi, Garota Dourada.
O app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Hora certa, Difusora 13:01.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba, a sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia. Sexta-feira, 24 de julho de 2026. Faltam 160 dias para acabar o ano. E hoje é Dia Internacional do Autocuidado. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Rios transbordam e mais de 1.000 pessoas são desabrigadas no Rio Grande do Sul. Legumes ficam mais baratos no atacado em julho. Botafogo é eliminado da Copa do Brasil. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Quem convive com o diabetes sabe que manter o tratamento em dia faz toda a diferença para evitar complicações e garantir mais qualidade de vida. E uma nova tecnologia já vem ampliando esse cuidado no Paraná. Selecionado pelo Ministério da Saúde para um projeto piloto, o estado vai expandir nos próximos meses a oferta da insulina glargina pelo Sistema Único de Saúde. E a pediatra com atuação em endocrinologia pediátrica, Suzana Nese França, explica como se dá o uso desse medicamento pelo SUS no Paraná.
Desde 2006, a gente tem um programa do estado para fornecimento desses análogos de insulina, que são insulinas modificadas para terem ação mais lenta, como a glargina, ou ação mais rápida, como a lispro e a asparte. A insulina glargina é uma insulina que ela substitui a NPH e no sentido de que ela é mais fácil de ser administrada, porque a NPH precisa ser aplicada 2 a 3 vezes por dia. E a glargina, ela só precisa ser aplicada 1 vez ao dia. Só que o paciente, ainda assim, ele vai precisar receber as doses de insulina rápida na hora da refeição, que pode ser a regular ou a ultra rápida. A ultra rápida tem uma ação mais rápida, como o próprio nome diz, e ela tem que ser aplicada 15 minutos antes da refeição. E a insulina regular tem que ser aplicada 30 minutos antes e ela demora mais para corrigir uma hiperglicemia. Então a gente precisa lembrar que o tratamento do diabetes nunca é feito com uma insulina só. É uma insulina lenta, no caso glargina ou NPH, e insulina rápida, regular ou ultra rápida.
Na primeira etapa, a nova tecnologia foi destinada a idosos com 80 anos ou mais, diagnosticados com diabetes tipo 1 ou 2, além de crianças e adolescentes de 2 a 17 anos com o tipo 1 da doença. Agora, o Ministério da Saúde amplia o público atendido, incluindo também idosos a partir de 70 anos com os dois tipos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná já distribuiu quase 20 mil canetas reutilizáveis em 22 regionais. E um novo lote, com mais de 6 mil canetas, deve chegar em agosto, permitindo a expansão do atendimento aos municípios. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os smartphones dobráveis evoluíram ao longo dos últimos anos e ganharam espaço entre consumidores que buscam novas formas de usar o celular. Agora, a categoria recebe um novo formato para atender diferentes perfis de uso. A novidade foi apresentada pela Samsung, que já desenvolve smartphones dobráveis há 7 gerações. Os detalhes divulgados no evento Galaxy Unpacked, realizado em Londres nesta quarta-feira, são destacados pelo gerente sênior de produto de Mobile Experience da marca no Brasil, Renato Citrini.
O novo Galaxy Z Fold 8 Ultra
com uma tela interna grande, uma tela interna de 8 polegadas. Esse modelo é focado em produtividade. A gente também tem o Galaxy Z Flip 8, que aposta na praticidade, numa tela externa maior para você conseguir usar ele, né, fechado, mas ele é super compacto, pequenininho. E também tem o novo Galaxy Z Fold 8, que é esse de um novo formato, tem uma tela interna de 7.6 polegadas, próxima, né, numa proporção ali próxima a um quadrado, e isso amplia, né, a área útil para diferentes tipos de conteúdo. Essa nova linha Galaxy Z, ela foi desenvolvida para que a inteligência artificial trabalhe em conjunto com essa tela dobrável, né? Então você vai conseguir realizar diferentes tarefas simultaneamente. Então você vai conversar com a inteligência artificial enquanto está consultando um documento. Você pode traduzir conteúdo sem interromper o que você está fazendo, ou editar uma imagem com muito mais espaço na tela.
Além dos novos smartphones dobráveis, outras novidades foram reveladas no evento.
A Samsung apresentou o Galaxy Watch 9 e o Galaxy Watch Ultra 2. São relógios que usam inteligência artificial para transformar dados de saúde e atividade física em orientações mais personalizadas, individualizadas para cada pessoa. Tem também o novo Smart Switch, que é um sistema, um aplicativo que facilita a mudança de um celular de qualquer marca para um novo Galaxy. Você consegue trazer fotos, vídeos, contatos, aplicativos e arquivos, né, de maneira simples, de maneira rápida.
O Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8, além do Galaxy Watch 9 e o Watch Ultra 2, chegam ao Brasil em breve. Os consumidores podem fazer o pré-registro em samsung.com/br/unpacked para receber novidades sobre os novos produtos em primeira mão. Mais informações no site da Samsung e na Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Lúcia Miesel.
Os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram durante a noite ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. Os disparos elevam os temores de bloqueio de uma segunda rota global de transportes marítimos de petróleo, depois do Estreito de Hormuz, em reação à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Enquanto isso, as Forças Armadas americanas mantêm a campanha militar contra o Irã na 12ª noite consecutiva de operações. Teherã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, aliados dos Estados Unidos na região. Grandes petroleiras europeias anunciam nesta quinta lucros excepcionais no segundo trimestre do ano, uma consequência direta do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. A francesa Total Energy registrou um aumento de 67% no lucro líquido, num total de mais de 5 bilhões de euros. O grupo espanhol Repsol viu seu lucro líquido mais do que triplicar no primeiro semestre, a um valor 265% maior do que o registrado no mesmo período de 2025. Países da União Europeia chegaram a um acordo para impor novas sanções contra a Rússia após semanas de negociações em Bruxelas. Este 21º pacote visa prorrogar por um ano o mecanismo de teto de preços para as exportações do petróleo russo, que financia uma parte significativa da guerra de Moscou contra a Ucrânia. Em paralelo, nas Filipinas, o chanceler russo Sergei Lavrov e o secretário de Estado americano Marco Rubio se encontraram às margens de uma cúpula em Manila. Foi o primeiro encontro dos dois em quase um ano, o que ilustra a que ponto a diplomacia está paralisada para solucionar o conflito no leste da Europa. Bombeiros franceses combatem um incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste do país, uma popular área turística. 2.000 hectares já queimaram desde quarta-feira, perto da bacia de Arcachon. 12.000 moradores e turistas tiveram que deixar as suas casas e hotéis por precaução. A Espanha e a Itália também continuam a enfrentar incêndios alimentados pelo vento e as altas temperaturas. Um bombeiro morreu na Sicília, no sul da Itália. Na Calábria, 160 fogos focos de incêndio estão ativos. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Depois de mais de 300 anos de história, o Quilombo Calunga, em Goiás, deu um novo passo para preservar seu território e sua cultura. Uma parceria entre o SEBRAE, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vai apoiar a construção do processo de tombamento da comunidade, considerada a maior do país. O projeto prevê o mapeamento das referências culturais, oficinas com os moradores e a elaboração de um inventário que vai servir de base para uma metodologia de reconhecimento de quilombos em todo o Brasil. Para a liderança quilombola, Cirilo dos Santos Rosa, essa conquista representa mais proteção para a comunidade.
Isso para nós é mil maravilhas, né? Esse apoio do SEBRAE para que nós possa o tombamento, né? Porque o IFAM para nós é uma entidade muito forte para nos ajudar a segurar nossos direitos, né? Evitar a invasão, né? De terceiros. Incentivar para o futuro, né? Para a preservação do meio ambiente, preservação da cultura, preservação da população.
A iniciativa terá duração de 16 meses e vai beneficiar 39 comunidades quilombolas da região, onde vivem cerca de 9 mil pessoas. Além de preservar a memória e a identidade cultural, o trabalho também pretende fortalecer o desenvolvimento sustentável e ampliar as oportunidades para as futuras gerações. O presidente do SEBRAE, Rodrigo Soares, afirmou que o protagonismo vai continuar sendo da própria comunidade.
A gente vai avançar aqui juntos, construindo um processo de tombamento, né, de conflito que vai remarcar a memória de vocês, da história de vocês, né, a história do nosso país. Vai servir de modelo para esse trabalho no Brasil inteiro. Isso vai servir como uma experiência importante para que a gente possa replicar em outros territórios do Brasil afora.
O Quilombo Calunga ocupa uma área de 262 mil hectares na Chapada dos Veadeiros e é reconhecido como o maior do Brasil. O processo de tombamento pretende registrar oficialmente o patrimônio cultural da comunidade e criar uma metodologia que poderá ser aplicada no reconhecimento de outros quilombos brasileiros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As finanças da empresa e as do empreendedor no Brasil costumam caminhar muito mais próximas do que parece. Um levantamento da Serasa Experian mostra que empresas e sócios principais inadimplentes ao mesmo tempo representam apenas 5,5% das pequenas e médias empresas analisadas. Apesar de representar uma parcela pequena deste universo, elas concentram mais de 80 bilhões de reais em dívidas. De acordo com a diretora de Pequenas e Médias Empresas da companhia, Letícia Muzzi, os dados mostram como as dificuldades financeiras do negócio e do empreendedor costumam estar diretamente relacionadas.
Porque quando a gente olha para os casos em que empresa e sócio principal estão simultaneamente inadimplentes, encontra um grupo relativamente pequeno, representa apenas 5,5% das PMEs analisadas, mas concentra mais de 80 bilhões em dívidas. Lembrando que nesse estudo, a inadimplência é considerada de atrasos iguais ou superiores a 30 dias nas categorias de cartão de crédito, empréstimo e capital de giro. Isso mostra que quando as dificuldades financeiras atingem ao mesmo tempo o negócio e o empreendedor, o impacto tende a ser muito maior.
O levantamento reforça a importância da gestão financeira. Entre as orientações estão a organização das contas, o acompanhamento constante do fluxo de caixa e o planejamento antes da contratação de crédito. Deixar as finanças pessoais separadas das empresariais é um dos primeiros passos para preservar a saúde financeira do negócio.
Parece uma orientação simples, mas faz muita diferença no dia a dia. Quando essas duas esferas se misturam, fica muito mais difícil acompanhar a real situação do negócio e tomar decisões no momento certo. Também é importante acompanhar fluxo de caixa, planejar bem a contratação de crédito e não esperar a situação se agravar para buscar uma renegociação. Quanto mais cedo o empreendedor identifica um desequilíbrio financeiro e toma uma atitude, maiores são as chances de preservar a saúde da empresa e evitar que esse problema acabe afetando também as suas finanças pessoais.
Mais orientações e dicas práticas para ajudar os empreendedores a organizar melhor a gestão financeira do negócio e tomar decisões mais conscientes estão no site serasaexperian.com.br/conteúdos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Rio Grande do Sul é um case de sucesso na redução de metano em lavouras de arroz. Os dados foram apresentados durante o painel. Menos metano, mais futuro. Segurança alimentar e inovação no cultivo de arroz. O painel faz parte da Semana do Clima, que ocorre em Porto Alegre até sábado. Ele aborda agricultura sustentável e mitigação de gases de efeito estufa. Mara Gross, pesquisadora do Instituto Rio-Grandense do Arroz, detalha que a redução de metano na produção do grão foi de 55%, em razão das práticas adotadas no estado. Ela explica que o metano é formado dentro do solo, por meio do processo de fermentação. A presença da planta de arroz, associada à água e carbono no solo, abre a possibilidade de transferir esse metano para a atmosfera. Mara esclarece que esse padrão está sendo alterado com mudanças no solo, na água e na planta.
Primeiro, questão de solo. Então, os produtores eles têm incorporado este carbono residual da colheita logo após fazer essa colheita. Então, no chamado preparo antecipado. Depois, nós temos o outro fator, a questão de planta. A planta de arroz ela é fundamental dentro desse processo de transferência. Com a mudança no melhoramento genético, procurando plantas de ciclo mais curto, mais compactas e mais produtivas, a gente tem uma colheita antecipada, menos tempo inundado. Por último, a entrada de plantas de sequeiro em rotação com arroz. E eu cito o maior exemplo, que é a cultura da soja hoje.
Gabriel Quintana, que é coordenador da Iniciativa de Ciência do Clima do Imaflora, informa que o Rio Grande do Sul reduziu a emissão de metano associado ao arroz irrigado nos últimos 40 anos, sem afetar a produção.
E a gente consegue olhar ao longo desse período que a produção, o rendimento quase que dobrou, praticamente dobrou, aconteceu na década de 80, de 36 até 2024, praticamente a gente teve dobrou o rendimento. A área até chegou a cair, quando a gente fala para o Rio Grande do Sul, a área, como foi dito, chegou a ser já cerca de 1 milhão de hectares, hoje está na casa dos 860 mil hectares. E esse rendimento aumentou com uma área menor. E com isso, você conseguiu produzir mais arroz com uma emissão de metano menor, tanto por unidade de produto quanto por hectare.
Na cidade de Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, fica o assentamento do MST Cepete Araju. O local é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Ele é localizado junto a uma área de proteção ambiental. O agrônomo Edvani Portela faz parte do assentamento. Ele informa que são produzidos 180 toneladas de arroz orgânico anualmente.
Do ponto de vista de benefícios, os agricultores têm vários benefícios, dos quais eu citei antes de não precisar estar manuseando no dia a dia esses produtos, né? Esses produtos químicos. E além disso, eles têm um benefício comercial também de adição no valor do produto, né? E além disso, a questão que hoje para nós é muito valorosa também é a qualidade da água, né? De não estar usando produtos químicos.
O Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia e o Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da safra nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Há pouco mais de 2 meses para o primeiro turno da eleição para a presidência do Brasil, o pré-candidato Flávio Bolsonaro não tem um nome para compor sua chapa como vice. No início do ano foi especulado o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que chegou a gravar vídeo com o senador brincando sobre a possibilidade. No entanto, em maio vaza um áudio de Flávio para o então dono do Banco Master, então Zema critica Flávio e se afasta. Depois, a bola da vez foi a ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, mas ela preferiu se candidatar ao Senado. Agora, os partidos mais representativos da direita, republicanos e a federação composta por União Brasil e progressistas, sinalizam adotar neutralidade no pleito presidencial, liberando os diretórios estaduais para votar de acordo com cada realidade. Para o cientista político Josué Medeiros, a candidatura de Flávio encontra dificuldade para atrair os partidos porque não apresenta perspectiva de poder.
As convenções partidárias no começo do ano, quando o Flávio estava em ascensão nas pesquisas, certamente a federação do PP e da União Brasil e o republicano já estariam coligados e estariam disputando essa vaga de vice, com nomes inclusive mais conhecidos como da senadora Tereza Cristina, por exemplo, né? Porém, né, a questão do áudio, a própria melhora da avaliação do governo Lula, né, com desenrola, com vários programas, fez com que esses partidos fiquem muito divididos nas bases, e aí a direção nacional, mesmo que quisesse fazer a aliança com o Flávio, não consegue impor isso para os estados, né?
O Josué, que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político Eleitoral, acredita que essa hesitação dos partidos acontece por alguns candidatos acharem que Lula é favorito e podem perder poder em caso de reeleição. Bancadas no Nordeste também sabem que campanha contra Lula pode enfraquecer candidaturas, situação oposta ao Sul, onde o bolsonarismo tem mais votos. E por fim, temos fissuras entre o PL de Flávio e líderes dos partidos da direita. O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, se irritou com Flávio ter silenciado sobre a prisão do ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, suspeito de ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis.
O próprio PL não está abrindo mão de algumas questões de negociação que levariam esses partidos a estar na coligação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, depois que o ex-prefeito Canella foi preso, que é da União Brasil, o Flávio Bolsonaro retirou o apoio que ele tinha dado ao Canella para o Canella disputar o Senado. Só que a União Brasil mantém o nome dele. Então isso afasta também diretórios que estariam próximos do PL, do Flávio Bolsonaro, porque o PL não faz nenhum gesto.
De acordo com o portal de notícias CNN Brasil, o presidente do PP, Ciro Nogueira, também teria se incomodado com Flávio ter deixado de manifestar apoio quando ele, Ciro, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção, também com o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Josué Medeiros avalia que até maio, Flávio ensaiava a movimentação ao centro, de olho nos votos que podem ser decisivos em segundo turno. Mas com os áudios ligando seu nome ao de Vorcaro, com o afastamento de antigos aliados como Zema, e ainda com a troca de farpas recente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador precisou dar dois passos atrás para consolidar o eleitorado de extrema-direita e de centro-direita. E com isso, na avaliação do cientista político, pode ter perdido um tempo valioso na campanha. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Pelo segundo ano seguido, Botafogo caiu para o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil Feminina. As gloriosas perderam por 2 a 0 para o time paulista no estádio Nilton Santos, em jogo único das oitavas de final. No ano passado, o Botafogo já tinha sido eliminado pelo Bragantino na etapa anterior, uma derrota por 2 a 1, só que em São Paulo. O clube do interior paulista tem agora 5 vitórias em 5 confrontos contra o time de General Severiano no futebol feminino. Nesta quarta-feira, também a bola rolou para Atlético Mineiro e Atlético do Piauí, melhor para o Galo, que venceu por 2 a 1 na Arena MRV. Com isso, chegamos ao fim das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. E os times classificados são Fluminense, Flamengo, Red Bull Bragantino, Ferroviária, São Paulo, Internacional, Bahia e Atlético Mineiro. Os confrontos serão definidos através de sorteio, que será realizado nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil Feminina, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil aparece entre os principais exportadores de mel do mundo. uma atividade que contribui para a polinização de culturas agrícolas e para a conservação da biodiversidade. Em 2024, o país exportou mais de 37 mil toneladas do produto, segundo dados do CropData, a plataforma de dados da CropLife Brasil. Os diferenciais da produção nacional são explicados pelo engenheiro agrônomo e coordenador de sustentabilidade da associação, Pedro Duarte.
O Brasil se destaca como produtor de mais de qualidade porque a gente reúne aqui no país condições únicas. Então a gente tem uma enorme diversidade de bioma, várias floradas, e isso resulta em mel com diferentes aromas, sabores e propriedades que acabam agregando mais ao valor do produto brasileiro. E além disso, a gente tem uma produção elevada, muito por conta da integração que a gente tem entre a agricultura, a apicultura e a conservação ambiental.
Por aqui, são produzidos 12 tipos de mel. Enquanto o comercializado globalmente tem preços médios em torno de $2 mil por tonelada, a mesma quantidade do mel brasileiro pode alcançar até $3.500. A preservação das abelhas é considerada um dos principais desafios do setor, especialmente com a necessidade de conciliar a produção agrícola com a conservação dos polinizadores. Por isso, cresce a importância de práticas que favoreçam a convivência entre agricultura e apicultura.
Com a adoção das boas práticas, né, conservação da vegetação nativa, os responsáveis defensivos, isso contribui para proteger os polinizadores e favorecer essa convivência entre agricultor e apicultor. Então essa combinação de qualidade, sustentabilidade e a biodiversidade, ela faz com que o mel brasileiro ele seja um dos mais valorizados no mercado internacional.
A expectativa do setor é que o fortalecimento de ações como essas permita ampliar a produção de forma sustentável. Mais informações sobre boas práticas agrícolas estão no site da CropLife Brasil. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As projeções sobre uma maior intensidade do fenômeno climático El Niño nos próximos meses colocam a sociedade em alerta em diversas frentes. Uma delas é naturalmente a das pessoas que vivem e trabalham no campo. As preocupações são variadas em relação às lavouras e à criação de animais, por exemplo, conforme indicam especialistas. O El Niño é marcado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o que muda o ritmo de chuvas e temperaturas de todas as partes do planeta. A partir deste cenário, as consequências para as regiões agrícolas no Brasil são distintas, como ressalta o engenheiro agrônomo Carlos Diego, que é especialista em nutrição de plantas da Satis, empresa de nutrição vegetal para diversas culturas.
A região sul do país é o que a gente observa que pode ter uma incidência maior de doenças. E aí tem que ter um monitoramento mais frequente na lavoura para identificar e então conseguir posicionar de forma correta os produtos, fungicidas, né, para então realizar o controle de forma adequada. Já na região norte, nordeste, como vai ter uma redução na precipitação, pode haver uma redução na precipitação, aí o produtor ele tem que estar atento ao momento de semeadura, né, de sempre semear naquela fase onde que vai ter maior precipitação, porque precisa de água no solo para a semente germinar e iniciar seus processos, né, fisiológicos. Então, o produtor tem que estar atento a esse monitoramento que são feitos por estações meteorológicas para ele então decidir qual que é o momento correto de semeadura.
O especialista da Satis também sugere cuidados a serem adotados pelos produtores diante deste cenário de El Niño.
Bom, o que ele pode adotar? Primeiro, escolher variedades, né, materiais genéticos que são adaptados a cada região, para aquela condição de clima. E também fazer a semeadura na janela correta, para ele conseguir ter uma boa disponibilidade de água no solo. Boa cobertura, né, de solo com palhada. Essa cobertura reduz a evaporação da água, né, para a atmosfera, vai perder menos água para a atmosfera. Você também consegue manter, né, melhora a CTC, né, ao longo do tempo, essa palhada do solo, isso retém mais nutrientes, isso é favorável para a planta também, os processos fisiológicos dela.
Ainda de acordo com o que ressalta Carlos Diego, o monitoramento climático é uma iniciativa que pode ser fundamental no planejamento dos cuidados relacionados à lavoura. Através destas informações e modelos matemáticos, é possível identificar, por exemplo, qual é o melhor momento de plantio, como reforça o engenheiro agrônomo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abreão.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Professores e pedagogos interessados em atuar na rede estadual de ensino do Paraná já podem se preparar para o novo processo seletivo simplificado de contratação temporária. As inscrições